Bom dia, Camila.
Bom dia, Priscila Ganico. Boa tarde, boa noite, boa madrugada aos ouvintes. Que
Aos
horas será que os
ouvintes.
ouvintes escutam a gente?
É uma
Que
boa
período
pergunta.
do
Eu
dia?
imagino que tenha bastante gente que escute na hora do almoço, né? Que geralmente o lado bunker sai na hora do
Ah, é
almoço,
verdade.
né? Então, tem assim, bom apetite para você ouvinte que está nos
Bom
escutando na hora
apetite
do
para você
almoço.
ouvinte. Exato. Existem os trajetos também, que são ótimos momentos para ouvir as coisas e colocar em dia.
E existe gente, muita gente que escuta podcast enquanto está o quê? Puxando ferro. Kicks. Está ali, ó,
Ai, é
na academia,
verdade.
pá, 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 pá. Escutando a gente. Vai, vamos lá, gente. Como que faz? Sei lá. Só mais um. Vamos lá. Dois.
Motivacional.
Três. Quatro. Entendeu? É isso. Mas eu acho, ó, uma dica para você que escuta o lado bunker fazendo academia é que a respiração, ela é muito importante. E ela é subestimada. Eu penso muito
Isso
nisso
é
no
uma fala de alguém
Pilates.
do. Então, isso que eu ia falar, isso é uma fala de alguém do Pilates, porque a primeira, talvez, a segunda coisa que minha instrutora de Pilates falou foi: tem que respirar direito.
Tem que
Tipo,
respirar
puxa a
direito.
respiração na
Exato.
descida, solta quando tá
É porque eu
subindo.
acho muito engraçado que é tipo, você expira quando você tá fazendo a força e você inspira quando você tá relaxando o músculo. É isso, não é?
Eu não cheguei tão longe.
Não, não, eu tenho essa impressão. Alô, você que é
Tá.
instrutor de Pilates, escuta o lado bunker, me corrija se eu estiver
Ajuda!
errada. Ou confirme comigo nas redes sociais. Mas eu sempre penso nisso porque eu vejo a galera fazendo as coisas muito rápido, sabe? Tanto no Pilates quanto na academia, a galera faz tá. Eu fico, meu Deus do céu. Gente, não tem que fazer respirando,
É a ansiedade
sabe?
do exercício. Eu me pego às vezes fazendo isso, que tipo, eu quero terminar mais rápido, é o que eu faço? Eu prendo a respiração. Você naturalmente prende a respiração
Exato.
esperando terminar. E aí, assim, não façam isso, gente. Não é objetivo, até porque parte da respiração mexe ali com o abdômen, tudo. Então, ajuda também respirar direitinho.
Exato. E eu acho também que para mim é mais específico assim ainda, porque eu sou a pessoa que respira fazendo tudo, então eu sempre sou a última a terminar todos os exercícios, e aí eu fico me sentindo meio mal, sabe?
Ai,
Tipo,
eu
nossa, eu sou
também.
lenta, eu sou muito lenta, e na verdade eu só tô respirando, eu estou fazendo enquanto eu
As
respiro, sabe?
pessoas só são
As
desesperadas.
pessoas
Isso
só são
acontece
desesperadas.
também.
Isso
A
acontece
professora passa
muito.
aquele aquecimento antes da
Sim!
aula, e aí ela fala: pra quem já terminou? E eu assim. Tipo, eu tô terminado, me espera, não passo outro exercício, senão eu vou me perder. Enfim, gente, diversões do Pilates é bem legal. E bom treino aí pra você que está treinando ouvindo lá do bunker. Bom trajeto pra quem
Bom
está nos
trajeto para quem está
trajetos.
no trajeto, bom
Pra
apetite
quem é
para
de
quem está
trajeto.
almoçando, ou jantando, ou
Ou
fazendo um
lanche da
lanchinho,
tarde.
é isso.
Ou o segundo café da manhã no dia seguinte. Ou, enfim, refeições de hobbits, tem muitas
Refeições de
opções.
hobbits, nossa. Eu pensando que faz tempo que eu não peço pizza para comer, sabe? Tipo, café da manhã,
Nossa, eu peço
pizza
pizza o
amanhecida.
tempo todo.
Jura?
Eu como pizza absolutamente toda semana.
Meu Deus, eu não gosto muito, eu não gosto tanto de pizza. Uma vez perguntaram, pizza ou, tipo, você prefere pizza ou batata frita? E a minha resposta foi batata frita. E eu fui a única pessoa que respondeu batata frita.
Eu acho que eu responderia batata frita também, apesar de eu gostar de pizza, mas é porque batata frita não.
É
Enfim.
porque pizza tem leite, tem queijo, né? Tem
Tem
lactoses.
muitos, tem muitas, muitas possibilidades de lactose numa pizza, né?
Aí eu
Tem
acho meio.
massa, tem.
Acho um pouco difícil. Enfim, gente, divagações de um início de lado bunker. Vamos agora começar o programa de verdade. Imagina a gente aqui falando de pizza na orelha de quem tá treinando, Camila. Que horror.
Mas é parte da motivação. Eu faço todo o meu Pilates pensando na minha pizza.
Você que ficou com vontade de pedir uma pizza escutando lá do bunker, poste a foto e marque a
Poxa,
gente. Pra gente ficar com vontade de comer
patrocínio.
pizza também.
É isso, é isso. Bora escalar este programa.
Boris. Estivemos presentes na Brasil Game Show, a edição de 2024 da BGS, e eu vou contar um pouquinho como foi.
Vamos falar também sobre o novo documentário do Christopher Reeve, o ator que interpretou o Superman pela primeira vez nos cinemas. O Gabe assistiu e vai vir aqui falar um pouquinho para vocês.
Também tivemos a estreia de Dragon Ball Daima e também do jogo Dragon Ball Sparking Zero. Vamos falar aqui, vai ser o momento xalá e xalá no lado bunker hoje.
E aproveitando o momento otaku, nós vamos falar sobre tudo que rolou no mundinho One Piece. incluindo o adiamento do anime principal aí em alguns meses. Vamos explicar o que rolou.
Mas nem tudo é tristeza.
Nem tudo é tristeza.
Importante dizer.
Às vezes são possibilidades.
Venha para a maior feira de games da América Latina, BGS 2024.
Camila, eu estou aqui com essa voz sensual, olá, você ouvinte, porque eu fui à BGS, como vocês sabem, aí, todo ano a gente tem a Brasil Game Show, um evento de videogames que acontece ali no Expo Center Norte, em São Paulo, na Zona Norte e tudo mais. É um evento que já passou, teve aí, essa foi a edição de 15 anos, na real, então é um evento antigo, né? E dessas 15, eu fui pelo menos umas 10, então assim... Socorro, Deus.
Experiente do evento pode falar muito sobre...
Posso falar muito sobre ele.
Evolução, desevolução, ele desevolucionou o Digimon aí.
Nossa, tenho várias opiniões. Mas eu e Thay Garcia estivemos no evento junto com a Rafa Bronca, nossa social media. Estávamos lá as três, passeando, pirilampando pelo evento. Foi bem divertido e eu estou rouca por causa disso. Eu sempre perco a voz, assim, quando a gente vai nos eventos e tal, porque eu quero ficar conversando com a galera. E aí o som alto, o stand lá que tá com a música super alta e tudo mais, minha voz termina assim. Peço perdão. Para quem estiver com dificuldade.
Voz de evento, né? Voz de evento que às vezes é seguida pela gripe do evento.
Exato.
Vamos esperar que ela não chegue.
Vamos ver. Tem um prazo aí de 3 dias úteis, né? Para aparecer a gripe do
para
evento.
Para a manifestação do vírus.
Eu espero. 3 dias úteis para
o vírus manda uma carta registrada, né? No cartório, né? Tem 3 dias para o vírus se manifestar.
Com a cartinha na mão, porra.
Com a cartinha.
Grandes momentos. Enfim, a gripe gamer, né? A gripe pós-evento. A gripe gamer, como já diria Arthur Eloy. Um beijo, Arthur Eloy.
Então, um beijo, Arthur Eloy.
Estivemos na BGS este ano, jogamos algumas coisas, conversamos com algumas pessoas, fizemos algumas entrevistas. Acho que gostei muito do stand da SEGA, que tava lá, tinha ali um Sonic. Pude testar ali o Yakuza, tá? Gostei, sou muito feliz. Pude testar também o recém-anunciado Two Point Museum, que é aí aquele jogo de gerenciamento que eu amo, amo, amo. Gente, sério, Two Point Hospital... eu tenho 60 horas de Two Point Hospital. Eu tô falando muito sério. Eu gosto muito desse jogo. Ele é muito divertido. Teve muita inspiração, né? Tem uma galera que trabalhou no Team Hospital, que é aquele jogo que era super engraçaralho. Enfim. E aí eles anunciaram um novo jogo chamado Two Point Museum, que você vai cuidar de um museu. Que é show top, assim, é maravilhoso. E é bem divertido pelo que eu pude jogar ali. Foi rapidinho. Mas consegui jogar um pouco e achei ele bem legal pra quem gosta desse tipo de jogo de gerenciamento. Além disso, também joguei o Path of Exile 2. Então, aí estou virando profissional de Path of Exile 2 agora, porque, né, enfim, joguei várias vezes. Gosto muito de Path of Exile 2, estou, assim, empolgadíssima pra sair o jogo. Ele tá muito bonito e muito fluido. Durante a Summer Game Fest, eu joguei ele no console e foi bem legal. Mas jogar ele no PC, gente, PC assim, eu e um teclado e mouse, consigo, entendeu? Eu consigo me virar com o teclado e com o mouse. Agora, com um controle, eu acho muito difícil. A gente jogou Fatal Fury e City of Wolves, então a gente saiu ali na porrada. A Thay está vivendo um momento de jogos de lutinha, inclusive, Camila, né? Sabe
Olha.
Falando, está vivendo um momento de jogos de lutinha, descobriu um novo amor aí.
No gap entre os Final Fantasies, né? Coisas acontecem.
Entre os Zeldas, Final Fantasies, tipo, quando você... né? Last of Us, aí...
Você encaixa umas coisas ali,
encaixa
um temperinho diferente.
Umas coisinhas, assim... E então jogamos, foi muito divertido. Que mais? Tinha, assim, eu falando, tinha até bastante jogo pra testar, né, na BGS
então,
esse
né?
ano.
Que era uma dúvida de muita gente que eu vi falando, tipo, BGS vai ter stand disso, stand daquilo, influencers, mas e a parte de jogos, né, que é o game show,
exato.
O show game, né?
A BGS de 2024 também marcou a volta da Devolver pra feira, então a Devolver estava com um stand lá com seus indies, tava com o Neva... Que teremos review, ou já temos o review, não lembro o horário do embargo, mas, enfim... Neva, um dos meus favoritos desse ano, já deixo o spoiler aqui. Tipo, gostei muito, assim, chorei horrores, maravilhoso. E eles tinham também o Plucky Squire, o Escudeiro Valente, né, o Plucky Squire.
Oh, que ele foi todo o jogo mais coraçãozinho do ano,
um jogo,
né?
Bem coraçãozinho. Eu acho que Neva é o jogo mais coraçãozinho do ano, assim, mas tudo bem.
Ok, a Devolver, okay, é justo.
A Devolver soltando duas pedradas, assim, mas tudo da outra.
Especialista em joguinhos corações, né?
Exato, exato. E, enfim, tinha alguns outros títulos também pra testar, assim, então tava bem legal, tava bem variado. O stand da Nintendo, joguei o Zelda, É, joguei um pouquinho do Zelda, ganhei um pôster da Zelda feia, maravilhoso. É...
Gente, me explica aquele pôster, porque eu vi várias pessoas com aquele pôster. É do jogo? Existe algum momento?
Cara, eu não
contexto?
Sei. Temos que perguntar para a Thay Garcia quando ela voltar, porque, né?
Eu achei que na parte que jogava tinha o contexto do pôster. Tipo, se é um pôster de procurado feio.
Eu
é
acho
tipo...
que é tipo isso. É tipo um pôster retrato falado. Parece um pôster retrato falado. Mas eu achei maravilhoso.
Tem esse contexto em BoJack Horseman, porque sempre que eles vão botar ele na TV, eles escolhem uma foto que ele tá espirrando. Eles escolhem, tipo, a pior foto possível do BoJack pra colocar. E aí, tipo, seria a pior representação possível, a representação mais da Zelda mais feinha, né, pra colocar. Pode ser isso, não sabemos, mas é uma arte muito engraçada
de ter. Não, eu coloquei ela do lado do meu interfone, então toda vez que alguém ligar pra mim interfonar, eu vou atender e ficar olhando pra cara da Zelda feia, entendeu? Eu vou botar a foto no grupo no canal do Telegram quando o episódio sair. Me lembrem, me lembrem.
Você pode deixar, assim, uma canetinha perto, e aí você vai complementando o pôster da Zelda feia, vai desenhando óculos. Vai desenhando um bigodinho, vai botando os negócios.
Nossa,
gente.
Você me deu uma ideia. Eu devia ter colocado o meu quadro branco. Enfim. E aí, a gente jogou o Mario Party Jamboree.
Aguardado do mês, né? Chega ainda em outubro agora.
Chega. E, cara, foi muito legal, foi muito divertido. No stand da SEGA eu não falei, mas também tinha o Sonic Shadow Generations. Ano do Shadow aí, pá, dava pra tirar foto com o Sonic, o Tails e o Knuckles.
É verdade, tem inclusive um Reels lá no Instagram que dá pra vocês darem uma olhadinha como é que
exato.
Tava,
né? E temos também o Metaphor ReFantasio, que saiu durante a feira, ele foi lançado durante a feira e dava dando pra testar lá. Assim, todo mundo, o jogo, saía meio assim, tipo, uou, esse jogo. Então foi bem divertido. No stand da Nintendo tinha vários títulos, mas o que a gente jogou foi o Zeldinha e o Jamboree. Jamboree é... Primeiro que o nome Jamboree eu acho terrível, assim, é maravilhoso.
A gente já falou sobre isso, né? O grande momento Jamboree,
é isso, entendeu? Tipo, não sei como fala. Eu sei que está lá. E a gente foi lá e a gente jogou e foi muito legal. A Thay ganhou todos os minijogos, menos o de ritmo. Aí eu falei assim, pelo menos o de ritmo eu ganhei. É isso. Teve um que a gente empatou também, enfim. Foi bem divertido. E o que eu ia falar, mas... Cara, a BGS esse ano, ela tava com uma vibe diferente, assim, sabe? Uma vibe meio... Eu não quero dizer que ela já está se reinventando, mas eu acho que ela está, tipo, buscando caminhos aí, meio que voltando às origens e tudo mais. Que é uma questão que até nos bastidores, assim, entre os jornalistas, a gente tava conversando muito, né? A gente vê muitos influenciadores no chão de
pessoas
evento.
Pessoas de outras áreas, muita gente não só de games.
Muita
ali.
Gente de outras áreas. Principalmente também as marcas, né? A gente vê as marcas que são marcas relacionadas ao universo gamer, mas não necessariamente as publishers, né? Não necessariamente
Sim.
a galera, as distribuidoras.
Muita coisa de tech,
de
né?
De videogame.
Muita coisa de tecnologia, né?
Muita coisa de tecnologia. A Avenida Indy continua sendo, assim, um desperdício. Continua sendo muito triste na BGS, como sempre foi. Mas a gente queria que fosse melhor. Eu acho, né? Uma coisa que
sim,
gostaria
sim.
que ficasse cada
tipo,
vez melhor.
Tipo, não é porque sempre foi assim que tem que continuar.
Exato,
dá pra fazer melhor.
Dá pra fazer melhor.
Fazer como se fosse um alley ali, colocar no centro do evento, um lugar para as pessoas passarem.
Ainda
verem,
mais
né?
com a chegada da Gamescom Latam, que tem justamente essa premissa, né? Ela tem essa
Sim.
premissa mais de, tipo, ter uma vitrine maior para os indies e tudo mais. Pode ser
até
interessante.
Até em Oha, ao Big Festival, né?
Exato.
Que é um dos eventos que deu origem, fez um merge ali pra rolar a Gamescom Latam, né?
Eu acho, inclusive, que isso é interessante, assim, tipo, da gente ter... Não sei nem se eu falo que a gente teria isso como duas coisas muito separadas, assim, sabe? Tipo, querendo ou não, um evento acaba canibalizando o outro, né? Então, tem uma questão.
E a distância eu não achei tão grande entre eles.
Ah, não,
não
mas vai ser maior.
Meses, assim.
Vai ser maior. Ano que vem,
Sim.
a Gamescom Latam vai ser em abril.
É verdade, ela
abril,
vai ser um pouco
maio.
Antes, mas esse ano eu achei bem perto.
Esse
até
ano
pra,
foi perto.
A gente sabe as marcas... Pra você fechar e pra você montar um evento, demora bastante. Então, às vezes, a marca faz uma escolha ali, né? Em qual eu vou, qual dos dois eu vou no ano.
E aí, vamos ver como vai ficar o cenário pro ano que vem. Esse foi o primeiro ano de Gamescom Latam. Mas a BGS, eu sinto que a BGS sofre um pouco já de, tipo, putz, convidado pra trazer, às vezes, entendeu? Já não tem... A gente tem como grande player a Nintendo e a SEGA. mas PlayStation e Xbox, assim, já não tem algum tempo. Então, são meio que alertas, assim, sabe? A Epic Games estava na Gamescom Latam e não tá na BGS. Então, a gente começa a ver algumas coisas, assim, alguma movimentação nesse sentido de, tipo, uma ou outra. Por outro lado, os dias que eu fui, eu consegui só no... esse ano eu fui nos dias de semana, então eu fui quarta, quinta e sexta pro evento. E tava dando pra andar de boa. Tava tranquilo.
Thanks God.
Os espaços pareciam maiores, os corredores pareciam maiores, mais amplos, assim. Então dava dando pra perambular, assim, ir do ponto A ao ponto B de uma forma mais tranquila. E eu acho que isso é muito valioso também. A gente precisa enaltecer quando acontece.
Precisamos enaltecer a organização. Mas até esse ponto que você falou sobre os problemas da BGS, eu escuto vocês falando isso até antes de existir a Gamescom Latam.
Sim.
Então eu acho que é um ponto de atenção do evento. Não é só a chegada da Gamescom Latam. Como vocês falam, a chegada da Gamescom Latam é um sintoma de um movimento, de uma melhora que a BGS tem que ter há algum tempo.
Exato. É uma coisa que, tipo, é uma coisa que vem meio que pra tirar a BGS da zona de conforto, eu sinto. Mas a gente vai sentir isso mais ano que vem pra frente.
Exatamente. E, no fim das contas, quem ganha, na maior parte das vezes, quando tem essa coisa de mexer no evento, melhorar, somos nós, né? Somos nós que vamos. Então, que a BGS, se a chegada da Gamescom deu essa sacudida, que bom, né?
Que bom. Torna exato.
Mais legal pros fãs. E bom dizer que já temos textos no ar, inclusive, de entrevistas da Thay com o pessoal da Nintendo. Vai estar tudo aqui na descrição do episódio.
É isso aí.
Pessoal, ele começou. Ele está entre nós. O financiamento coletivo de Ozob, a Cyberpunk Board Game, já começou e começou com tudo, hein? Já tivemos uma ótima arrecadação nos primeiros dias e é sempre muito legal ver o apoio de vocês, dos fãs, com as criações aqui de Jovem Nerd.
Exatamente, Cakes. E não é pra menos, né? Já que o financiamento coletivo tá com muitos conteúdos legais. Além do jogo completo, que pode ser jogado de uma a quatro pessoas, Ozob e Cyberpunk Board Game...
Olha que chique.
Gastando meu inglês aqui. Já chega com duas... Eu vou repetir, duas expansões disponíveis. E os romances de Ozob ali.
Cara, esse momento é muito dos fãs das antigas, tá? Vou dizer. Pra começar, a gente tem o romance original, que é o livro Ozob, Protocolo Molotov, que é um sucesso e conta a história de origem do personagem. E aí, minha gente? Teremos o lançamento do segundo livro de Ozob. Vocês pediram muito e a gente trouxe o Leonel Caldela de volta pra escrever mais sobre o personagem. Então, assim, você pode adquirir tanto o primeiro livro, quanto o segundo ali em separado, quanto um box com os dois, que está lindíssimo, tem uma arte lindíssima ali na capa do box, então tá assim, ó, imperdível.
É isso aí, Cakes. E tem muita vantagem pra quem participa do financiamento coletivo, né, não? Porque, primeiro, que você paga menos do que se estivesse comprando o jogo nas lojas, né, tem ali um descontinho show, e você pode parcelar em até 6 vezes sem juros. E acha pouco? Então toma mais também, porque você ainda recebe os conteúdos desbloqueados pelas metas estendidas, incluindo personagens jogáveis e missões. E assim, são conteúdos que nunca mais vão estar disponíveis, são exclusivos da campanha, então se eu fosse você, ó, eu corria pra ver como é que é.
Bom demais, Gabes. E você pode aproveitar ainda para garantir itens extras ali durante a campanha, como uma estátua de luxo do Ozob em escala 1x10, feita pela Iron Studios, que só faz produtos de qualidade, né? Então é hora de aproveitar, galera. A campanha segue aberta, mas é por tempo limitado e você não vai querer perder. Tem link de Ozob, a Cyberpunk Board Game, aqui na descrição. Vai lá, não perde. Vamos falar sobre o momento coração quentinho. A gente falou sobre alguns nesse programa, teremos alguns nesse programa. Mais um deles é o documentário sobre o Christopher Reeve, o primeiro Superman dos cinemas, né, que interpretou o herói em live action. E trouxemos aqui o Gabriel Ávila, esse fã não só da DC, mas muito especialmente do Superman, pra falar sobre esse momento que todo mundo ficou... E aí, Gabriel, você chorou quando você viu o documentário? A pergunta que não queria calar no nosso grupo.
Foi a primeira coisa, né, que falaram, assim, tipo, Gabriel, tipo, saí da sessão. 3, 4 pessoas diferentes perguntando, chorou? E chorou?
E o choro? Chorou muito?
Exato. É até engraçado que quebrou a nossa tradição, porque normalmente quando alguém vai em cabine, ouvinte, a gente pergunta se é bom.
E aí?
Né? O filme é bom, não é? E não, esse não foi nem se é bom ou ruim, né? Chorou? E a resposta é sim, muito... E eu acho que um dos grandes trunfos desse documentário, já começar falando que eu gostei bastante, assim, claro, é justamente isso, assim, porque eles contam a história, né, do Christopher Reeve, que, por um lado, foi o Superman, o primeiro Superman dos cinemas, tem toda essa importância pro gênero dos super-heróis, mas que também sofreu um acidente super grave alguns anos depois, e como ele agiu, como ele, a família reagiram após esse acidente, assim, esses são meio que os dois pontos do filme, e eles costuram isso de um jeito muito, até, vamos dizer assim, cinematográfico, sabe, tem coisa que parece que é até ficção, como eles conseguiram costurar uma coisa na outra, sabe, porque é documentário, então você tem muitas gravações da própria família, porque, né, ele tinha uma câmerazinha que ele levava em todo lugar, você tem depoimentos da família na época e entrevistas feitas hoje pra esse documentário, e eles conseguiram costurar a história de um jeito que, assim, eu acho que mesmo quem conhece, que é o meu caso, por exemplo, eu fiquei bem surpreso com algumas coisas, assim, com algumas decisões que eles tomaram, sabe?
E é legal, assim, eu não sei você, Gabes, mas eu, na época que o Christopher Reeve sofreu acidente, eu lembro de coisas nos jornais e tal, eu era muito criança. Na época, acho que até que ele faleceu também, eu era muito criança. Então, pra mim, era uma coisa do tipo... Parecia já uma aura ao redor daquele homem, que tinha sido o primeiro homem a voar nas telas ali e tal. E ele tava depois com todos os movimentos comprometidos, numa cadeira de rodas, assim. E ele continuava, aparentemente, assim, muito... Ele parecia heróico de todas as formas, assim. Era um jeito muito... Tinha uma aura ao redor do Superman dele. É diferente. O Christopher Reeve foi um cara diferente, né?
Muito, muito, assim. E uma coisa maneira do documentário é isso. Que eles ficam muito entre Laika, vamos dizer. Entre o auge dele na carreira como Superman. Que foi. Tanto que o próprio documentário mostra que depois do Superman... Como Superman nos últimos filmes já foi decaindo. E pós-Superman ainda piorou. E aí o documentário fica indo entre esse auge. E o acidente e a repercussão. Porque ali ele também tem uma segunda fase na vida, que é nessa de não só de estar nessa nova realidade, né, como isso modificou a vida dele e da família, mas também como isso levou ele a uma carreira de ativismo, sabe, uma parada heróica também, vamos dizer assim, no mundo real, e é muito maneiro porque o filme ele consegue, que nem no seu caso e no meu também, quando se eu não me engano, quando ele sofreu acidente, acho que eu não tinha nem nascido, e quando ele faleceu eu era criança também, então eu não tinha, a gente sabe da história, mas você não tem a dimensão, eu acho que o comentário faz muito bem em colocar na tela pra alguém que às vezes nunca ouviu falar do Christopher Reeve, a importância do que ele fez como Superman e depois no pós-acidente, né? E não só ele, assim, é ele e a família, sabe? Essa parte eu achei fantástica no documentário, que assim, claro que você imagina que vai ter uma parte bastidores, né, o cara em casa e tal, mas não foi simplesmente Christopher Reeve em casa, era Christopher Reeve e a família, sabe, você tem vários depoimentos dos filhos, uns assim bem fortes até, de como foi, né, a vivência desses momentos que a gente sabe pela TV, pelas manchetes, e aí você tem alguém que viveu em primeira pessoa, os altos e os baixos, contando ali, assim, e como eu disse, a direção costurou tudo de um jeito muito... muito intrigante, em que tem ligações ali que você não faz de primeira quando você tá lendo a história e tudo mais, que o filme faz de um jeito que torna a história até mais grandiosa, sabe? Você consegue ver como esse cara, um ser humano de carne e osso, como todos nós, ganhou essa aura mística que a Camila tava falando agora há pouco.
Exatamente. Sobre datas, né? O acidente foi em 95, então eu tinha 4 aninhos de idade, era muito pitica, não lembro. E ele morreu em 2004, né? Eu era adolescente já e tal, mas você não tem muito as memórias. Agora, o filme, e aí até pra gente falar da parte como Superman, eu lembro a primeira vez que eu vi o filme, o meu irmão me mostrou esse filme, e ele estava emocionado de me mostrar o filme, porque a primeira vez que ele viu foi emocionante. Era o primeiro Superman, era diferente, e a gente brinca muito isso, e, que é uma piada constante, você sabe, Gabes, do universo DC do Superman, que é do tipo, mas ele só tira o óculos e bota o óculos e ninguém reconhece ele. E o Christopher Reeve, e isso virou agora alguns edits de TikTok, de Instagram e tal, como ele mudava quando ele era o Clark, né? Quando ele era o Clark, ele ficava assim, todo... Não, Lois, não sei o que, não sei o que. Aí ele virava o Superman, ele, tipo, mudava a feição, mudava a postura. Então, ele criou algo que os quadrinhos traziam do Superman, mas ele levou pro live action de uma forma inédita que eu acho que usam isso como referência até hoje.
Sim, total. Antes do lançamento do documentário, a Warner relançou aqui no Brasil o primeiro filme. E eu aproveitei pra ver, porque eu nunca tinha visto no cinema, e é meu filme favorito. Eu literalmente tenho ele tatuado no meu braço, assim. E foi muito emocionante, óbvio, por poder ver na telona, aquele som, aquela coisa. Mas foi da hora também reparar nisso. prestando mais atenção. Porque não é simplesmente o óculos. Ele tem toda a linguagem corporal, a voz, sabe? O Clark Kent dele é fanho. E eu nunca tinha reparado nisso, mas são detalhezinhos que junta tudo e você vê. Não, são pessoas diferentes, sabe? E num filme que hoje é fácil olhar, sei lá, fora de contexto, de tudo, se assistir e falar, ah, ele é meio brega, né? Ah, ele é meio apressado nisso, é meio lento naquilo.
Ele é perfeito, só que a gente tem que pensar, ele é perfeito, gente.
Começa por aí, ele é perfeito. Ele é perfeito. Mas assim, e também ele vem de uma época em que não se fazia super-herói, saca? Esse lance dele voar é um negócio que é tão icônico e tal, porque não era simples de fazer, não era comum, pelo contrário, e no documentário tem até algumas passagens que eles falam como foi do Christopher Reeve, que era um cara atlético, que gostava de esporte e tal, alguns dos gestuais pro Superman voar e não ser simplesmente um cara todo duro num cabo sendo pendurado pra lá e pra cá.
O Super Hero Landing, né, e o Super Hero Fly, tipo, todas as coisas que são icônicas de super-herói, e como você falou, pra gente hoje é mais uma terça-feira, tem mais um filme do Superman chegando aí no ano que vem, mas esse filme e o trabalho do Christopher Reeve, ele foi o começo de tudo. Como é tudo que você tá assistindo aí, pequeno nerdinho, começou lá. E aí acho que é até legal dizer que é legal que as pessoas assistam o Superman antigo. Apesar do ritmo lento, eu acho que ele é muito bem atuado. Ele tem uma ótima Lois Lane, inclusive.
É, ela é perfeita.
E aí acho que o documentário traz toda essa parte também, né? De retomar isso, né?
Sim, tanto que assim, ele... O subtítulo é, né? A história de Christopher Reeve. E aí quem esperava um negócio totalmente detalhado e tal, pode se frustrar um pouco, mas eu acho que eles fizeram um recorte certeiro no que, entre aspas, importa, vamos dizer assim, do que a gente sabe sobre o Christopher Reeve, sabe? Só que aí eles pegam isso, esse mito, essa coisa que a gente conhece, como eu tava falando, de matéria de jornal, de documentário, de histórias, né, que a gente conta, e humaniza isso. Ele traz pra um nível de como foi viver isso pras pessoas que estavam perto, sabe? E aí os momentos de emoção vêm muito disso, não só da história de superação e tudo mais, claro que tem isso, mas você pegar um pouco o... Como foi estar na pele dessas pessoas, saca? Teve um momento que me destruiu, que mais me fez soluçar de chorar, eu já tô com a voz embargando aqui de novo, foi uma hora que mostrou ele e o Robin Williams. Saca? Que eles eram super brothers e tal. E, mano, foi, sabe, é um momento super bonito. Eles estão rindo, eles estão brincando junto, mas aí com todo o significado em torno daquilo ali, sabe? E aí que eu acho que o filme cumpre o papel dele de contar essa história que não é simplesmente olha como esse cara foi foda. Não. Esse cara era o Superman e fora da vida dele também fez algo grandioso e a gente vai contar isso da forma grandiosa que merece, saca? E aí nessa o filme me desmontou algumas vezes, assim.
É uma boa e eu acho que é legal também para as pessoas verem documentários, né? Às vezes o pequeno ouvinte que gosta muito de filme de super-herói e tal, é legal ver documentários. E esse chega nos cinemas nessa quinta-feira, na semana de estreia desse episódio, né, Gabes?
É isso, dia 17 de outubro aí. E realmente é um raro caso de um documentário que ganha, né, uma distribuição maior. Como se fosse um filme super-herói mesmo, que tá em todos os cinemas, não é um negócio meio circuito reduzido e tal. Então, quem puder, quem tiver a oportunidade, eu acho que vale muito a pena, porque é realmente um filmaço.
Boa. O link pra crítica do Gabes, cheia de emoção, escrita à base de sorrisos e lágrimas deste pequeno padawan, tá aqui na descrição do episódio. Gabes, muito obrigada por vir trazer um tostão. Eu tô muito curiosa, como... vou falar em breve mais nesse programa, mas estarei de férias e vou assistir. Então, é isso. Vou aproveitar.
Acho que é um bom jeito de aproveitar as férias, viu, cara?
Boa. Valeu, Gabe.
Valeu.
Case, você... Eu me senti voltando ali pra minha infância, tá? Porque saiu, né, durante esses dias, não sei quando exatamente
esse vórtice,
foi.
Esse momento.
É, né? Aconteceu, assim, esse momento, assim, que de repente temos um novo Dragon Ball.
Xala, Xala, não importa. A música não é essa, mas tudo bem,
mas
no meu coração.
Não
é essa,
importa, não... A gente tá aqui fazendo nosso Genkidama, assim, a gente dançando, assim, sabe? De alegria de ter um Dragon Ball de volta. Porque é uma coisa que é muito nostálgica, né? E também é muito divertido ter um Dragon Ball, eu acho.
Cara, um Dragon Ball... Estamos falando da estreia de Dragon Ball Daima, né? Que já tá com o primeiro episódio disponível.
É verdade,
disponível.
Eu super não falei o nome, enfim, não expliquei nada. Tipo, você ouvinte que não sabe do que a gente tá falando, não vai ficar sabendo, entendeu? Não, mentira. Explica aí.
Boa, boa. É o anime Dragon Ball Daima, que é o novo anime do universo de Dragon Ball. Ele tá com o primeiro episódio disponível na Crunchyroll, mas nessa próxima semana de lançamento desse programa, ele chega também na Max e na Netflix, então vai ter muitas oportunidades pra assistir Dragon Ball Daima.
Chega em todos os lugares, assim.
Todos os lugares. E ele é um anime que teve aí a participação do nosso querido Akira Toriyama, que tava muito ativo nesse projeto antes dele, infelizmente, morrer esse ano. Então, é um pedacinho ali de um anime que a gente sabe que o Toriyama trabalhou em design de personagem, trabalhou em história. E ele, eu senti algo diferente nele, não sei se por causa disso, não sei se estamos todos meio de coração na mão, porque, enfim, o Toriyama morreu e a gente tá todo mundo meio triste e meio nostálgico com tudo. Mas eu senti uma vibe diferente até do Super. Eu não assisti Dragon Ball Super, mas o Dragon Ball Super, e até, vamos falar disso quando a gente falar do Sparking Zero também, ele é meio tipo, a próxima grande transformação, o próximo grande rolê, qual é a próxima cor do cabelo do Goku, fica nessa coisa que é uma parte grande de Dragon Ball Z especificamente ali, da luta, da força, de você se superar e tal. Mas Daima tem uma energia mais Dragon Ballzinho, não só por eles estarem, pela trama do anime ser, eles voltarem a ser crianças, isso é uma parte importante, mas eu senti um ar diferente, eu não sei explicar direito, Pri. Conte o que você achou também.
Cara, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a proximidade do Toriyama na hora de desenvolver, enfim, criar essa história e ajudar a trabalhar, a desdobrar aí esse mundo, né, dentro do mundo que ele mesmo criou, eu acho que foi muito essencial pra que o Daima tivesse essa vibe que ele tem. Eu acho que o Super, apesar dele ter seus momentos, eu não assisti o Super inteiro, eu assisti uns episódios meio picados, assim. Apesar dele ter seus momentos, eu sinto que esse Dragon Ball, ele já chega com um humor muito Dragon Ball. Ele já chega, tipo, dando todo um
ele
recap.
Ele é mais Dr. Slump ali, o humor do Toriyama.
Entendeu?
Que é um ponto que quem só viu o Z, às vezes não pega, assim, num episódio filler entre sagas, mas vocês têm que entender que o Toriyama era um cara que tinha um humor muito legal. E esse é um dos traços de Dragon Ball. Não do Z, do Dragon Ballzinho.
E aí, acho que também essa decisão de, tipo, transformar eles em crianças... Porque começa com o plano do maluco, entendeu? Tipo, gente, a trama do Dragon Ball Daima é basicamente... Tem lá um Kaioshin, né? Tem dois caras, basicamente. Um deles é um diabinho muito fofinho, inclusive o maior vilão é a coisa mais fofa do mundo, mas enfim. E aí tem esse demônio e um Kaioshin que tá ali com ele, e aí eles começam a ver, tipo, meu Deus, o que que aconteceu, assim. Eles dão meio que um resumo do Dragon Ballzinho e, né, o Dragon Ball que é só Dragon Ball, o Dragon Ballzinho, e o Dragon Ball Z. E eles dão todo esse resumo dessa história, e daí eles falam assim, pô, a gente não consegue, esses caras são muito poderosos. Tipo, como que a gente vai querer...
Os Guardiões da Terra, esses Guerreiros Z, né?
Como que eles vão conseguir... Como que a gente vai conseguir chegar e dominar a Terra, dominar o XYZ com esses caras aqui? E daí, um deles tem a ideia genial, entre aspas, bem grandes, né? Porque só demonstra que eles prestaram muita atenção no Dragon Ball Z, não prestaram atenção no Dragon Ballzinho... De falar assim, aí vamos transformar eles em criança. E aí, meu, gente, é muito engraçado. E é tipo, a premissa, só essa premissa de tipo, como a gente vai lidar com esse problema? Vamos transformar os heróis em criança? É tipo...
Todo mundo. E aí, e é um ponto muito legal, porque a gente conhece o Goku criancinha. E aí muitas pessoas vão lembrar do GT, que não é cânone... Tecnicamente ali, o Toriyama não participou muito, embora tenha coisa do GT que eu goste, mas era só o Goku criança. Agora é Goku, é Vegeta, Bulma, Chichi, todo mundo, e quem era criança vira bebê.
Eu tenho muitas perguntas, Camila. Eu tenho muitas perguntas. Primeiro,
inclusive,
primeiro que, assim,
o Shenlong também teve muitas perguntas.
Isso que
o episódio
falar,
foi ótimo.
Isso que eu ia falar. Mano, o Shenlong, assim, é o destaque.
Shenlong,
assim,
questionador.
Craque da jogada Shenlong, entendeu? MVP Shenlong. Total. Por quê? Porque ele quando fala assim, eu quero transformar eles em criança, aí o Shenlong vira e fala, mas criança de... qual faixa
que
etária?
Que idade?
Qual faixa etária você quer?
Exato.
Caralho, velho, muito detalhista, assim, eles até
achei importante.
Isso. Eu achei maravilhoso.
Importante. O Shenlong do diálogo, é importantíssimo ter diálogo.
Muito, muito importante.
Shenlong, vamos conversar.
Nossa.
E o que faz com quem já é criança? Adorei a pergunta. E quem já é criança? Porque a gente, inclusive, o episódio começa no aniversário de 9 anos do Trunks. Então a gente tem o Trunks, tem o Goten, e aí, tipo, eles já são crianças. Eles ficam crianças junto com as outras crianças?
Não, eles vão virar bebê. Gente, mas e aí? Mas e as memórias? A pessoa, ela é criança, mas ela tem as memórias dela de adulto? Isso é muito esquisito.
Eu acho que deve ter. Porque aí, o Goku vai lutar com bastão e tudo.
Tudo bem, e daí mas a Bulma vai segurar o filho dela de, tipo, entendeu?
A criança cuidando do bebê. Quem vai cuidar desses bebês?
Gente, sério, eu tenho muitas perguntas. Estou muito curiosa pra ver como vai desenrolar o Daima, sério, de verdade. Eu acho que, assim, ele começou muito bem e ele já está muito engraçado. E eu tô muito pronta pra isso, assim.
Exatamente. A gente vai ter episódios semanais aí, estamos felizinhas. E aí acabou meio que, acho que intencionalmente, né? Até porque é um ano de celebração de Dragon Ball. A gente teve a chegada também do Dragon Ball Sparking Zero, que é o novo jogo.
Um jogo de lucha. Mucha lucha.
Mucha lucha, exatamente.
Mucha lucha de Dragon Ball. É muito Tatakai. Não, mentira. É, Tatakai é outro anime. E o Dragon Ball o Sparking Zero é um aguardado pelos fãs, né? Ele tava ali com um hype e tal. E ele tem uma das coisas que eu mais gostei dele, assim, foram as interações entre personagens. Quando você escolhe um personagem pra ir contra o outro, então, tipo, ah, se eu pego a Android e o Kuririn, eles têm ali, tipo, uma conversa no começo da luta, tipo, não se segure contra mim, hein? Eu vou saber se você tá segurando.
Sim,
aí você vai dormir no sofá, sabe? Tem uma brincadeira, assim. Eu acho muito divertido nessa questão da interação entre os personagens, que são interações que a gente já está acostumado a ver também no anime, enfim, pelo universo de Dragon Ball afora, basicamente. Mas aí, uma coisa que é muito engraçada do Sparking Zero é que dá pra você construir um time, dá pra você escolher várias personagens, assim, vários do mesmo, tipo, várias versões diferentes do mesmo personagem. E aí, sim, eles dão uma interagida, eles falam alguma coisa assim, é muito engraçado, é muito divertido. Além de tudo, o gameplay tá muito bom, né? Então, eu joguei um pouquinho. Faz muito tempo, não joguei agora a versão final do jogo. Joguei uma versão prévia lá na Summer Game Fest em junho. Então, pode ser que tenha mudado alguma coisa, mas eu tinha achado a gameplay, assim, muito gostosinha. Acho que é um grande momento para ser fã de Dragon Ball, né, Keys?
Um grande momento para ser fã de Dragon Ball. O Carlos jogou um pouco do Sparking Zero versão final no Xbox. E, tipo, e eu joguei um pouquinho também, peguei ali pra jogar também, né?
Óbvio.
Achei bem legal. Acho que tem algumas coisas em termos de versão final ali, de polimento de visual, algumas coisas assim, que a gente vai falar, era pra estar melhor polido, podia estar com um polimento mais legal e tal. Mas é muito legal essa parte dos personagens que você falou. Tem muito personagem, inclusive tem um personagem que, e eu falei de BoJack Horseman nesse cast, existe um BoJack lá, tem um personagem que eu acho que é do Super, eu não cheguei nessa parte do Super, mas aí até pegando essa coisa de personagens do Super, você desbloqueia muitos personagens ali, mas o design de alguns é muito parecido, porque é só, tipo, este Goku, este outro Goku, esse Goku com a aura ao redor aqui, esse
exato.
Outro Goku,
isso aqui. Você consegue vários fazer Vegeta, facilmente, vários... facilmente, tipo, tem um momento ali que você escolhe 5 personagens, 5 Gokus, muito fácil.
Dá pra fazer, entendeu? 5 Gokus, inclusive, eles estão, eu não sei se promoção de lançamento, passe de temporada, coisas, mas tem o Goku Pichico, que é do Dragon Ball Daima, ele tá lá com o personagem também.
Meu Deus, que
ele
incrível.
Ele tá lá também, então, porque ele é diferente do Goku Pichico de Dragon Ball.
Sim.
O Goku Pichico de Dragon Ball, ele tem o rabinho de macaco e o bastão. Aí o Goku do Daima, ele não tem o rabo de macaco, porque ele não tem mais, né? Mas ele tem o bastão, porque uma das energias vai ser ele retomar. Então eu senti, assim, que foi uma conjunção de coisas. E apesar dessas coisas de polimento do jogo, que a gente olhou e falou, o visual tá meio... Poderia estar melhor no lançamento, bonitão, assim. Tá muito divertido de jogar.
É isso.
Muito divertido
no fim
jogar.
Do dia, é isso que importa, né? Assim, no meu coração, eu acho que é isso que importa, assim, tipo, estar divertido.
A gente sabe que vem atualizações também, às vezes quando o jogo lança, ele vai ter ali ainda alguns packzinhos de ajuste e tudo mais. Mas, pô, eu acho que eu vi o anime na sexta e aí sábado a gente tava jogando, então foi um fim de semana muito Dragon Ball das ideias, foi muito legal.
Sensacional.
Galera, vocês sabem que a Nerd Store voltou para o universo de Jovem Nerd, está aqui em casinha de novo e estamos aqui para dizer que a loja está com uma seleção de camisetas e boné da Nerd Store com 10% de desconto no Pix.
Boa, Kix! E essa é uma ótima oportunidade para você, meu querido ouvinte, adquirir itens de coleções passadas na Nerd Store, mas com aquele descontinho que a gente adora, né? E com praticidade também, porque o Pix é super rápido de fazer, você recebe a confirmação rapidinho e pronto. Tá lá sua comprinha garantida.
Isso mesmo, Gabes. Bom dizer que esse desconto no Pix se aplica somente à lista de produtos que está no link, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, e que os produtos são entregues pela Netshoes, que vocês já conhecem e podem confiar.
É isso aí, e tem coisa mais legal ainda, hein? Porque a Nerd Store tem uma seleção semanal de produtos em promoção em várias categorias, como livros, jogos, vestuário, colecionáveis e assim, não acaba mais.
Exatamente. Então, bora aproveitar, galera. A Nerd Store tem uma ótima seleção de produtos nerds, tem muita coisa pra comprar por lá e vale muito olhar essa lista de produtos com 10% de desconto no Pix. O link tá aqui na descrição. Gente, vamos aqui falar um pouco, aproveitando essa energia otaku que a gente tá, falamos bastante de Dragon Ball, vamos falar agora sobre uma outra grande franquia otaku, que é One Piece. Tivemos um fim de semana, assim, bombástico para a trupe do Chapéu de Palha aí, aconteceram várias coisas. Falando sobre as coisas, assim, mais tranquilas, né, a gente vai ter uma remasterização do arco, inclusive, que a Pri ficou travada durante o tempo, que é a Ilha dos Homens Peixe. Teremos novos episódios, feitos mais bonitinhos. É os mesmos episódios, mas com polimento melhor, como a gente falou, de visual e tal. Mas tudo isso vai acontecer em um período em que o anime principal de One Piece terá um hiato. Ou seja, nós estamos no mês 10 agora, nós estamos em outubro de 2024. O anime de One Piece volta com episódios inéditos em abril de 2025. Nós teremos 6 meses sem episódios novos de One Piece.
Cara, é muito tempo, na moral.
Cara, sim. Porque o One Piece, né, ele é aquele anime que, tirando ali algumas datas comemorativas, final de ano, alguma coisa, entra a temporada de anime, temporada de outono, verão, não sei o que, e One Piece ali, ó, chinelando, tá continuando com um episódio, e aí acho que chegou um momento de, poxa, gente, vamos dar uma respirada, e a gente é muito fã de anime, e a gente quer a qualidade visual dos animes, mas é importante muito falar sobre o trabalho dos animadores, né?
Também, a
o
galera,
cansaço, cara,
não sabe? Só isso, mas eu acho que, tipo, fica mais difícil quando o mangá, quando o anime se aproxima muito do mangá, né? Tem, além de toda essa parte de indústria, né? Essa parte mais bastidores, essa parte mais do ser humano ali, que é muito importante também, né? Pelo amor de Deus, não vamos diminuir de nenhuma forma. Tipo, a gente só tem anime porque tem alguém desenhando o anime, né? Basicamente é isso.
Os animadores ali fazendo tudo, fazendo cenário.
Exato. A galera
dá um trabalho
de férias.
Dá um trabalho da... Gente, fazer animação, fazer live action, não dá metade do trabalho que é fazer animação. Animação é trabalho de formiguinha.
É.
Eu já visitei estúdio de animação aqui no Brasil, trabalho de formiguinha. E tem essa parte, e essa parte do mangá, né, Pri?
Exato. Que é justamente isso, tipo, o mangá, ele está saindo ainda. O Eiichiro Oda tá lá desenhando, tipo... Pá!
Outro que não tira férias também,
né, outro que
também,
não tira,
né,
férias, tá ali, tipo, sei lá quantos anos já esse homem não tira uma férias,
acho que teve uma semana que acho que atrasou 4 dias e ele pediu milhões de desculpas aos fãs, tipo, perdão por não ter soltado o capítulo, e todo mundo, Oda, pelo amor de Deus, cuida da coluna.
É, pelo amor de Deus,
Dorflex, um remédio.
Vai respirar. Vai aí, encostar em um pouco de grama, sabe? Tipo,
tomar
vai
um
lá
sol.
Fora tomar um sol, sabe? Tomar suas... suas vacinas, sei lá, socorro, entendeu? Tipo, socorro, Deus.
Se cuide, Oda, precisamos de você.
Se cuide, Shiroda, a gente precisa que você sobreviva até o final do seu próprio mangá e depois, e que você tenha uma aposentadoria gorda e consiga desfrutar de todos os frutos do seu trabalho, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, homem.
Exatamente.
E tem essa questão também, que é, o mangá ainda tá saindo, né? Eles estão ali, o Shiroda tá ali desenhando, trabalhando no mangá semana a semana, e é muito difícil adaptar um mangá, um capítulo do mangá em um episódio de anime, né? São mídias diferentes, o pacing é diferente, o ritmo, né? Quando a gente fala pacing, aqui a gente tá falando de ritmo. Então, o ritmo é muito diferente de um pro outro. E quando você se aproxima muito do anime ou do mangá, né, do material original, ou você tem que começar a encher linguiça, que é o caso do filler, ou você tem que esticar muito todas as coisas pra conseguir acompanhar a história do mangá. Porque não tem mais. Você tá tirando história de onde? O que você tá fazendo, né?
Alô, Naruto! E aí vira o problema que virou Naruto, inclusive. Eu acho até, pensando por esse ponto de vista, é muito mais honesto você fazer uma pausa de 6 meses pra você organizar a galera, dar férias pros animadores, organizar a qualidade das coisas, do que só meter episódio filler. Obviamente, One Piece é uma franquia muito grande, ela pode se dar ao luxo de fazer isso e continuar relevante, nem todo mundo consegue.
Mas não é nem isso, Cake. Se você parar pra pensar, todas as franquias, tipo, sei lá, da última década pra cá, elas fazem isso, entendeu?
Ah, sim,
a gente
sim, tem
por exemplo,
fazer.
Demon Slayer. Demon Slayer, gigante, foi um sucesso não só do lado de cá, quanto no próprio Japão foi um sucesso muito estrondoso. E os caras não esticaram o anime. Porque
eles fazem
pela
por
qualidade,
temporada.
Exatamente.
Eles fazem por temporada.
Prezando a qualidade. Eles fazem assim, ó, a gente vai animar esse arco aqui e vai sair, tipo, o próximo arco vai sair daqui 1 ano, 2. E, tipo,
Jujutsu,
tá tudo
temos
bem.
Aí Jujutsu também.
Também,
que
eu queria falar de um anime que não foi Jujutsu porque eu tô... Porque eu já tô, tipo, parcial a Jujutsu. Então, tipo, tudo eu falo Jujutsu, mas enfim.
Tudo bem, tudo bem. É. Mas fui eu que falei, fui
não,
eu
não,
que
tá
trouxe.
Tudo bem,
então
tá tudo bem, tá tudo bem. Jujutsu Kaisen, entendeu? Vai demorar ali um pouco mais pra chegar, vai. Mas, vai, a gente sabe, a gente tem esse poder de esperar, né? Eu acho que One Piece é um tamanho tão grande que, tipo... Pô, esses animes, por mais que a gente os ame, não se comparam a One Piece. Em questão de, às vezes, relevância, de tempo, de investimento, de merchan, tipo, porra, sabe? São coisas muito diferentes, são pesos muito diferentes. E a gente também tá tendo live action de One Piece agora. A gente tá tendo várias coisas de One Piece agora. Então, tipo, é uma série, é uma franquia que tá muito em primeiro plano, né, pra galera. E aí, o que eu acho é que, tipo... Cara, tá tudo bem uma pausa de 6 meses?
Até
pô,
porque esse formato de continuar sempre e não ser lançado junto com as temporadas de outono, de primavera, enfim, é um formato antigo de lançamento de
anime. É um formato antigo, exato.
É um formato, diria, antigo e vou usar ultrapassado em termos de trabalho mesmo. Então, ele ser lançado dentro das temporadas, eu sinto que hoje o Otaku tá muito mais acostumado com as temporadas.
Sim,
tipo,
sim, com certeza.
Vai chegar a temporada, vai ter, tipo, 20 episódios, vai ter 24 episódios. Tá tudo bem.
Agora com,
sabe?
A gente, agora com a gente puxando de memória isso, assim, meu, isso é uma coisa que foi meio que, assim, morrendo com Naruto. Era Naruto, Bleach, One Piece, que saía semanal, sabe? Uma coisa que eu sinto, assim, que saía, tipo, ah, pra sempre até acabar o anime.
Sim, sim.
E, assim, Naruto, Bleach, One Piece era da época tipo 2000 e nada, sabe?
Exato.
Então são 20 anos já
que
as coisas começaram a mudar e mudaram, até com a chegada, principalmente, né, com a chegada dos streamings. Também tiveram, tipo, um impacto nisso e tal. E, por outro lado, a gente tá aqui falando, ah, 6 meses sem novos episódios de One Piece, mas mais ou menos, teremos novos episódios de One Piece. A gente vai ter novos episódios do arco da Ilha dos Homens Peixe, que é ali o primeiro arco pós-time skip. E eles falaram que eles vão trazer uma nova abertura, uma nova animação, um novo, com alguns efeitos sonoros novos, entendeu? Tipo, vão dar toda uma roupagem nova, uma maquiagem nova, que eu sinto que é um pouco daquele projeto de revitalização de One Piece, né?
Sim.
Tipo, que não é isso. Cara, quantos projetos de One Piece televisionados
estão
rolando ao mesmo tempo?
A gente tem um anime novo aí que tá nos projetos, né? Pra recomeçar a história e tudo, então...
Olha, é confuso, tá?
É confuso.
Vou te dizer que é confuso, tá? E enfim, mas não ficaremos sem episódios, né? Tipo, completamente zerados de episódios novos. Vai ter esse rolê da Ilha dos Homens Peixe, que foi uma época que, assim, a animação não tava tão boa, né? Eles utilizaram muita coisa. Eles devem readaptar pra dar uma enxugada ali, provavelmente, porque a Ilha dos Homens Peixe é bem arrastado. Eu, pessoalmente, detesto a Ilha dos Homens Peixe. Eu acho que ali se salva apenas um flashback e nada mais. Eu tenho muitas questões. Se você discorda de mim, venha comigo reclamar comigo nas redes sociais.
Um flashback? Literalmente um? Ou você falou um de um modo?
Não. Um rolê. É um arco de personagem ali que é muito legal. E, tipo, de construção de mundo que é muito legal. O resto, pra mim, eu acho assim...
Descartável, passável.
Não. Eu acho o plot não é passável. Eu acho abominável. O plot principal... O plot principal da Ilha dos Homens Peixe, Camila, eu acho completamente abominável. Mas tudo bem.
Eu tava
bem.
Tentando achar um adjetivo, chegamos a ele, abominável.
Abominável, abominável é Ilha dos Homens Peixe, assim, sabe?
Abominável assim. Ilha dos Homens Peixe, poxa.
Enfim, mas dito tudo isso, tem muita gente que gosta. Então, tipo, a galera
mas tem muita
que
gente
gosta,
que gosta de
entendeu?
Tudo, Priscila. As pessoas gostam de tudo. Tem gente que gosta de qualquer coisa.
E eu falo isso, mas um dos arcos que eu mais gosto é um dos arcos menos populares. Soares, que é Thriller Bar, que você vai chegar lá.
Quase lá, hein?
Você vai chegar lá em breve, inclusive.
Estou chegando lá.
Nossa, Camila, você vai me passar muito rápido. Eu tô pressentindo muito que isso vai acontecer, vai ser incrível.
Posso pressentir
o perigo e o caos.
Priscila, mas assim, às vezes uma notícia é uma oportunidade, porque eu recebi a notícia do adiamento, esse ato, né, no adiamento, uhum, ato de 6 meses de One Piece, eu falei, agora eu chego lá, Priscila,
você
é
tá
a minha
maluca.
Hora. Eu acho... Música assim, de vitória de Ayrton Senna, correndo assim, Priscila, eu vou conseguir,
Vai.
Eu vou ficar em dia.
Vai. Eu não.
Puta merda.
Eu espero que eu nunca fique em dia com One Piece, cara. O jeito que eu acompanho esse anime, o jeito que eu chego... Se eu chegasse, eu juro pra você, Camila. Se eu chegasse na parte que eu cheguei de Marineford e tipo, de Impel Down que fosse. Se eu chegasse na parte de Impel Down e eu não pudesse assistir tudo, assistir, tipo, 5 episódios de uma vez, eu ia ter morrido. Eu não é tipo, ai, nossa, ia ser muito... Eu ia ter uma síncope, eu ia explodir em 1000 pedacinhos. Eu ia simplesmente entrar em combustão espontânea por abstinência de One Piece. Eu espero nunca ficar em dia com One Piece. Nem no mangá, nem no anime. Não quero ficar em dia com One Piece. É que a minha...
Não
minha...
quero que acabe, não, que tenha pra sempre.
Não é que eu não quero que acabe, eu quero que acabe um dia. Mas eu quero que o dia que acabe eu ainda esteja... Eu ainda tenha, tipo, sei lá, posso assistir uns 10, 20 episódios de uma vez, entendeu?
Entendi.
Porque esse negócio de, tipo, ah, não, vamos aqui assistir... Eu tenho muita dificuldade de assistir coisa semanal. Porque, primeiro, eu faço muita coisa durante a semana, eu esqueço completamente tudo. Apago
e você
tudo
é uma pessoa,
da minha memória.
E você
tudo.
É uma pessoa muito social, você sai no final de semana.
Então.
Você vê pessoas, você... Brinca lá fora, essas coisas.
Não, então, acontece muita coisa, eu faço muitas coisas. Daí o problema pra mim é esse, assim. Chega uma hora que eu olho e falo assim, eu não lembro de nada do que aconteceu no episódio anterior. E aí eu vou ter que voltar 3 episódios e assistir tudo de novo. Então eu prefiro não assistir, esperar, juntar e assistir tudo uma vez, entendeu? Eu acho que tem obras que se beneficiam disso, de você assistir semanal. Eu não acho que o One Piece é uma delas.
Sim.
É isso.
E aí, eu acho que é muito legal porque mostra como tem muitos fãs diferentes de One Piece.
Com certeza.
One Piece de formas diferentes. É, como você falou, o mangá continua, então quem quiser, quiser ler o mangá, tem como os capítulos semanais do mangá.
Lê um capítulo por semana, você tá maluca. Mas nem fudendo. Tá muito. Se eu tivesse lido Jujutsu Kaisen semanal, não ia, nossa, não ia estar aqui falando com você. Eu ia ter implodido. Tem um momento ali, Camila, que, tipo, na hora que acontecesse, eu ia jogar meu celular da janela. Eu ia jogar, tipo, o computador pegar assim, ó, tipo, jogar na janela e falar, me jogar depois, entendeu? Falar, como assim não tem a continuação? Eu preciso saber o que acontece depois, entendeu?
Eu fiquei muito feliz com essa notícia, porque eu tenho certeza que eu vou ficar em dia. Eu vou
até,
dar um jeito.
Até voltar, com até, certeza
eu
fico em dia.
Eu tô assistindo semanais, inclusive tô com uma lista bem grande dos animes semanais.
Uhum. Assim.
Tem alguns que estão acabando, tipo Rick and Morty, que é o anime de Rick and Morty, já tá acabando. E eu assisti 9. Eu repetirei 9 episódios de O História nesse final de semana, que é um anime de magia. E atenção, você é órfão de magia, assista O História, que é muito bom. Ele despertou coisas que só a Cakes de 14 anos tinha sentido. Nunca mais tinha sentido. Eu falei, porra, gostei, muito bom. E aí, até deixando aqui no final do programa esse adendo pra dizer que eu vou maratonar One Piece, porque eu vou sair de férias. Eu vou ter 15 dias de férias. Semana que vem não estarei aqui no Lado Bunker, estarei lendo Mentira, eu estou assistindo episódio de One Piece, porque Priscila, dá 6 meses de dianteira, porque qual é a diferença de Priscila? Priscila é uma pessoa social, ela sai, ela joga cartinhas, ela faz coisas. Eu fico enfurnada em casa, em Cajamar, eu não faço quase nada, eu nem vou viajar, o que eu vou fazer? Eu vou assistir One Piece, gente, sabe? Eu vou ter 8 horas de tempo útil do meu dia, que eu não estarei trabalhando. Eu assisti One Piece, nossa, Priscila, você não tem noção de como isso
lá.
Me motivou
Veja
pra assistir.
Qual episódio de One Piece você tá agora? Vamos marcar agora, ó. Neste Lado Bunker, você está no episódio...
No momento de gravação deste episódio, eu tô no 315.
315, tá bom.
315.
Eu quero ver em qual você vai voltar de férias. No próximo Lado Bunker, vamos ver qual episódio de One Piece você estará. Acho divertido. Gente, deixem aí nos comentários em qual episódio Camila Souza voltará.
Fazer um bolão.
Vamos fazer um bolão. No grupo do Telegram. Você que não está no nosso canal do Telegram, entre lá. O link tem aqui na descrição. Vamos fazer uma enquete quando sair o episódio. A gente faz uma enquete. Tipo, quantos episódios
Cake será capaz de assistir
em 15 dias de férias. Eu acho
que é muito importante.
E mantendo
os semanais. Porque os semanais, eu escrevi aqui. Porque eu tô vendo muitos, eu me perco. Eu estou vendo Rama, eu tô vendo História. Estou vendo Magi Lumière, que é de CLT de Garotas Mágicas.
Interessantíssimo.
Uzumaki. Esse tá no Prime, inclusive.
Nossa, alternativo.
Uzumaki, Blue Box, Dragon Ball Daima, Dandadan, Orb, que é da Netflix. Aí tem o Rick and Morty de anime, o Haikyuu, que eu tô na segunda temporada.
Muito bom, muito bom.
Uma grande lista.
Eu estou muito... Enfim.
Me conta o que você acha.
Para de assistir One Piece, vai assistir Haikyuu. Termina o Haikyuu, caralho. Mas tudo bem.
Eu vou intercalando. Eu vejo uns 5 de One Piece, aí eu vejo uns 3 de Haikyuu, aí eu vou pros semanais, aí eu volto, enfim.
Gente, é
uma logística, mas é bom que a pessoa que não tem vida social... A minha vida social é o quê? Trabalho. Se não tem um trabalho, eu vou ver anime. Vai ser perfeito, Priscila. Vai ser perfeito. Eu vou assistir muito anime, vai ser ótimo. Dito isso, ouvintes do Lado Bunker, um beijo pra vocês.
Beijo.
Vou sair de férias, estarei 15 dias fora, mas o Lado Bunker continua. Pri estará aqui, Games... Pedrinho, o pessoal da redação vai estar por aqui. E até a volta. E aí eu falo pra vocês o quanto eu assisti.
É isso, gente. Deixem aí. Vamos fazer esse bolão acontecer, porque eu acho que vai ser engraçado.
Altas expectativas.
Eu voltou a assistir cinco episódios. Porra, mas é um resultado, entendeu?
Qualquer resultado.
Se você não assistir nenhum episódio de One Piece, tipo, sei lá, implodiu a Crunchyroll, entendeu? Implodiu a Netflix. Entendeu? Tá valendo. Vira uma história. É isso.
Vamos descobrir.
Um beijo,
gente.
Até a
volta, ouvintes.
Até a volta. Um beijo, cakes, boas férias. E pra vocês,
muito obrigada,
ouvintes, até a semana que vem.
Programa editado por Doug Bezerra.